Parágrafo de número 12. Procuro então agora resgatar o lado positivo existente na individualidade. A individualidade era vista anteriormente, no início da experiência, isso foi já exposto no primeiro parágrafo desse subcapítulo. A individualidade era considerada como algo abominável, como algo que deveria ser evitado, uma vez que ela promovia uma perversão. É uma situação oposta àquela admitida pela virtude. A individualidade do curso do mundo agia, portanto, de uma maneira egoísta. E o egoísmo provoca toda essa confusão presente no curso do mundo. Daí então a individualidade ser rotulada como algo a ser, evitado. Daí também o projeto da virtude, que consistia em perverter o curso do mundo pervertido, ou seja, em negar o curso do mundo e restaurar aquela unidade originária entre a meta da virtude e a essência do curso do mundo. Ora, a individualidade era um empecilho para esse projeto, na medida em que a individualidade fincava pé na sua singularidade, no seu princípio negativo e, portanto, no seu egoísmo. Mas agora, Hegel, como que faz o elogio da individualidade e mostra que existe alguma coisa positiva nesse egoísmo. E, portanto, mais uma vez, os seres humanos, como ele diz aqui, não têm consciência alguma, né, daquilo que é o operar, o agir. Porque através e no bojo desse operar egoísta e, portanto, abominável, existe um elemento positivo, ou seja, a efetivação do bem em si. Se, portanto, no parágrafo de número 11, nós vimos esse movimento do universal em direção à individualidade, agora nós estamos vendo o movimento da individualidade em relação ao universal, quer dizer, uma aceitação, um elogio da individualidade e do poder que a individualidade carrega em si, ou seja, o poder de dizer e afirmar que o que é efetivo está na própria individualidade. Em outras palavras, se o mero em si, enquanto potência, foi abandonado, e aquela falação em torno de um bem em si, distanciado do bem efetivo, essa falação também foi abandonada. Aqui também, nesse parágrafo número 12, é abandonada a ideia de um ser para si independente do em si. Quer dizer, de uma individualidade que não carregaria em si nada de positivo, seria meramente egoísta. Em outras palavras, se a virtude é criticada por querer manter o em si, o universal, afastado do ser para si e do singular, a individualidade é criticada por querer manter o ser para si, a singularidade, afastada e isolada do universal e do ser para si. O que existe, então, é a interpenetração do em si e do ser para si, do singular e do universal. Essa relação é o que constitui propriamente a individualidade e a ação efetiva da individualidade, enquanto é a interpenetração desses elementos, isto é, o resultado e a verdade dessa experiência.